Ok, é isto. Ok. Ok. É votação, muito bem. Então vá, vamos votar a norma revogatória do PCP. Quem vota contra? PSD? PS? CDS?
Sim.
Quem se abstém? Abstenção do Bloco de Esquerda. Portanto,
é
chumbado.
PCP, não é?
A favor do PCP. Abstenção do PCP também? Do CDS?
A abstenção... Ah, não é a favor, o CDS.
É abstenção. Pronto.
Então, Bloco de Esquerda e CDS. Então, foi...
Muito bem. Então, vamos ao artigo 28º. 28º, número 1. Quem vota contra? Quem se abstém? É aprovado com votos contra do PSD e abstenção do Bloco de Esquerda. E a favor dos restantes.
Então, é contra o PSD, a abstenção do Bloco de Esquerda, a
isso.
Favor...
Os restantes.
Partidos, por isso está aprovado.
Página 28. Artigo 3º. Proposta do PSD de aditamento. Quem vota contra? Estamos bem ou não? Então fica no fim. Fica no fim. Então vamos ao artigo 2º da... do... proposta do PCP, exatamente. Quem vota contra? Contra. A linha I, sim. Contra do PS, PSD. Quem se abstém? Do PCP. Votos contra do PSD e do PS. Abstenção do CDS. E votos a favor do Bloco de Esquerda e do PCP. Agora vamos votar o artigo 2º da PPL. Todo pode ser em conjunto? Pode. Quem vota contra? Quem se abstém? É aprovado por unanimidade. Passamos ao artigo 10º, proposta do PSD. Qual terceiro? Esse adiou-se, para o fim. Artigo 10º. Requisitos de acesso aos graus profissionais. Vamos votar a proposta do PSD ou a do, não, a do CDS. Como é que fazemos?
Primeiro vota-se a que deu entrada primeiro, que é a do PSD. A do PSD deu entrada em primeiro lugar, vota-se primeiro.
É o B que é igual ao do PS. Bem? Número 2. Pois não. Votamos a PPL número 1. Quem vota contra? Quem se abstém? É aprovado por unanimidade. Número 1, sim. Agora vamos ao número 2.
Ou seja, o número 1 com as alíneas a ser, não é?
Sim. 2, a linha B, não é? A linha B do PSD. Quem vota contra?
Peço desculpa. E então e o número 2, não se vota?
Vota-se, está-se a votar agora a linha B, que é a proposta de alteração. Todas iguais. Quem vota contra, quem se abstém, é aprovado por unanimidade. Força, João.
Não, pode, pode ser um obstáculo. A questão é nós considerarmos se é ou não relevante para a progressão e para a passagem para o nível seguinte um mínimo de exercício no nível anterior, para não estarmos a fazer aqui uma progressão que seja meramente teórica, sem haver o exercício prático da função. Estamos a falar, quer dizer, se fosse noutra coisa, que fosse exclusiva, que o exclusivamente académico pudesse resolver, agora estamos a falar de treinadores, portanto um treinador que não treine, passar para o nível seguinte parece-nos...
Muito bem, então, João Castro, força.
Percebendo a intenção da proposta, ela coloca uma questão no artigo em que faz a aceleração de determinados treinadores diretamente ao nível 2. E, portanto, se nós pusermos este requisito no nível 1, este requisito está mais à frente para chegar, por exemplo, ao nível 3. Mas pô-lo logo no nível 1 poderá colidir com a situação de atletas que têm equivalências, de atletas onde é reconhecido o seu percurso.
Muito bem.
Portanto, poderá criar colisão entre os diferentes artigos.
Muito bem.
E, portanto, parece-nos que no nível 1, se calhar, poderíamos escusar, e então, a partir do nível 2, que é a partir daí que o acelerador começa a funcionar, então ter esse requisito, tal como está o PPL já preconiza, ou com alguma alteração que se possa vir a meter.
Muito bem, vamos então votar à linha D. Ah, ok.
De conciliar as duas coisas, porque de facto para isso não faz sentido fazer esse entrave. Por outro lado, a quem não reúne essas condições, poderia fazer sentido exigir um ano, mas não vejo, sinceramente, não vejo como os requisitos são cumulativos. Isso limita.
O plenário hoje é grande. O plenário hoje é grande, não.
Pois.
O plenário hoje é grande.
Sim. Não, nós temos a exclusão no número 5. Temos a exclusão. No número 5 está uma exclusão. Agora, eu não tenho aqui a PPL para ver, não tenho aqui a lei para ver como é que exclui-se o cumprimento das linhas C.
O número 2.
Não, mas está aqui. É só acrescentarmos. Se acrescentarmos... Se acrescentarmos, aliás, já é que está. É aqui no 5, o número 5 diz: excluem-se do cumprimento das alíneas C do número 2, C e D do número 3. Portanto, isto já está previsto, aquilo que estava a dizer o João Castro, já aqui está previsto. Se nós pusermos C e D do número 2, fica igual. Nós, por acaso, não fizemos essa alteração, devíamos ter feito em concordância. Mas se no 5 ficar, excluem-se o cumprimento das alíneas C e D do número 2, C e D do número 3, C e D do número 4, já estamos a salvaguardar aquilo que referiram. Aliás, isso já está previsto para os outros níveis, porque senão também os obrigaria. E, portanto, se houvesse consenso, era aqui no número 5, da PPL, excluem-se do cumprimento das alíneas C e D do número 2. Era pôr para o número 2 o que está para os outros. Se isso gerasse consenso. Como? Sim. mas o que eu estou a propor é incluir nas exclusões do número 5.
Mas as exclusões do ponto 5 têm a ver com os percursos?
Sim.
Têm a ver com os percursos. Não têm a ver com equivalências que hoje já funcionam em regulamentação complementar.
Eu estou a perceber.
Na regulamentação da legislação nova de vigor.
Uhum. Diz aqui o 5, é que se excluem das alíneas e depois diz que tem o seu título profissional por uma das vias previstas nas alíneas C, D e E do artigo 6º. As alíneas D e E do artigo 6º são as que permitem o que o João está a dizer, que é reconhecimento de competências profissionais e académicas, portanto neste caso podem ser ou profissionais ou académicas, e qualificações profissionais reconhecidas nos termos da Lei 9 de 2009. Portanto, nós basicamente estamos a excluir este ano desta possibilidade. Eles podem ter, se for por reconhecimento de qualificações profissionais, está excluído o ano de experiência. É o que aqui diz.
Muito bem, vamos estar na baliza, não?
Ah, está bem, mas convinha.
Acrescenta-se isto? Esta da linha D.
Nós acrescentamos à nossa proposta uma alteração ao número 5 para incluir as linhas C e D do número 2.
Exatamente. Então votamos à linha D. Quem vota contra, quem se abstém, é aprovado por unanimidade. E agora vamos votar o número 3. Depois votamos. Sim.
O número 2, a linha A, a linha C.
A linha A já está votada. Está votada.
Não, foi votada a linha B.
A linha B, a linha A da PPL. A e C. A e C. A e C. Que é igual. Certo? A e C. Sim. Quem vota contra, quem se abstém, é aprovado por unanimidade. E passamos então a votar o número 3, a linha B. Proposta do PSD. Quem vota contra, quem se abstém, é aprovado por unanimidade, são todas iguais. Votamos a linha D. A C é igual. A C. A e C.
Sim. Sim.
Mas estas duas são iguais. E esta também votamos agora já a IC. Muito bem. Votamos.
discutidas são inferiores a um ano. E, portanto,
muito bem.
Se o caso de um treinador treinar uma época inteira e se o critério for o do ano, continua a não ter o suficiente. Tem que fazer duas épocas desportivas. Tem que fazer duas épocas desportivas para completar o ano.
Exatamente.
Então, vamos voltar às alíneas A, não é? E a C.
E o corpo do artigo número 3.
Okay. Sim, mas e o, a D também tem que disputar, não é? Disputar a linha D primeiro. Depois votamos, não é?
A questão, eu penso que esta questão, obviamente, batemos isto. E esta questão prende-se com a forma de assumir e de medir. Porque há modalidades onde a época discutiva são um mês ou dois meses. E há modalidade onde a época discutiva são os 8 meses ou os 10 meses como se envolve. E, portanto, se ficar um ano, a situação é mais facilmente aferível pelos mecanismos de medição. Percebendo o raciocínio da época discutiva, que era o que faria mais sentido, mas iria obrigar a que fôssemos ver em cada modalidade quantas épocas são, e antes de termos que ter que andar a perguntar às federações se cumpriu a época, se não cumpriu a época. Ou seja, do ponto de vista operativo, não sei se devemos ter aqui,
mas o ser humano pode dar as duas épocas para alguns casos.
Bem, mas
nós temos que arranjar aqui uma formulação.
Estamos a discutir a linha D.
A linha D que tem implicação em muitas outras.
Pronto. Ok. Sim, claro.
Não está, continua a não estar. Senhora deputada, continua a não estar gravado.
Pode mostrar o que está a ver.
Relativamente a esta questão, a questão das épocas desportivas vem exatamente de propostas das federações sobre esta matéria. Eu penso que nós podemos tentar encontrar aqui uma redação dizendo que era possuir pelo menos uma época desportiva de um período não inferior a um ano, uma coisa deste género. Não, sim, ou possuir pelo menos um ano de exercício, ou num tempo acumulado de um ano de exercício, tentar conjugar as duas coisas. Pode-se é tentar definir a questão de um tempo mínimo da época desportiva. Ou isso.
Só para avisar que os senhores da audiência já cá estão, se calhar fazemos agora aqui uma pausa, que temos que fazer obrigatoriamente, e continuamos no final do plenário. Continuamos no final do plenário? Continuamos no final do plenário? Diana, continuamos no final do plenário? Isto também é rápido, é uma questão, mas temos é que nos sentar. Pois, há coisas aqui que se calhar podem ser conferenciadas pelos grupos parlamentares, essas temáticas, essas. Ok. Então, mas qual é a proposta? Mas na proposta, na linha D? Então, João, lê lá.
Mas tem que ficar gravado, não
pode. Lê a proposta.
Sim.
Estamos aqui também com muito tempo, se calhar. Como é que seria então a proposta de CDS, na linha D?
Não, isto era uma proposta para.
Consensualizar.
Ou é consensual ou não há proposta. Não faz sentido estar. Nós não apresentámos antes, portanto não vou estar agora.
Ah, ok. Então, se não dá. Bem, então vamos votar a linha D do CDS como está. Então. Estamos na D. Podem, claro.
Não, contrário, convenhamos aqui.
Pode ser.
Também estamos numa coisa que há aqui.
Olha, chama lá então, chama lá o homem.